Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Ouvi passo no cemitério. Alguém abriu o portão de ferro.
Ora, e esta mulher? Deixa-me dormir que é melhor. Com certeza foi o vento. Está fazendo um mau tempo dos 600 demônios.
Levanta, Cássio. Eu tenho a certeza de que ouvi abrir o portão de ferro.
Ai, 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 a minha vida. O raio da mulher. Deixa-me dormir em paz. Trabalhei como um boi ladrão o dia inteiro. E você não me dá licença nem de dormir em paz?
Mas estou te dizendo que alguém entrou no cemitério, homem.
Quem entrou, sei eu muito bem, ora esta.
Tu sabes.
Foi um dia cheio. Mais de 10 enterros no final da tarde. Uma canseira. Essa gente também podia se organizar para morrer.
Ai, tu vais ou não vais ver o que está acontecendo lá fora?
Raio de mulher maluca, eu vou, eu vou. Mesmo porque tu não me deixas dormir em paz.
Ai, Jesus.
Raio de mulher que eu arranjei. Só está satisfeita quando inventa alguma coisa. O meu casaco, mulher. Onde tu o deixaste?
Está pendurado no prego atrás da porta. Tu queres um revólver?
Ah, que revólver, Alzenda. Você está vendo fantasmas. Garanto que eu me esqueci de passar a corrente do portão do ferro. E com o vento ele se abriu. Deixem-me ir logo ver o que há.
Vai, ó.
Raios a parto.
Vou dar uma volta pelo cemitério. Vê lá se me trancas do lado de fora de casa.
E eu estarei aqui dentro de tua espera. Anda, homem de Deus. Vai de uma vez.
Diabo. Essa mulher é capaz de tirar a paciência de um santo. Ora, lampreira, me obrigar a sair. Quem é? Quem está aí?
Não, não se aproxime, não.
Mas, o que temos? O que faz aqui? Quem é?
Não se aproxime, não, não, não!
Acácio! O que foi isso? Acácio! Acácio, meu Deus! Meu Deus, socorro! Socorro! Tem um homem morto aqui! Socorro! Socorro, meu Deus, socorro!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Aposta. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah!
Acalme-se, minha senhora. Controle-se.
Ai, meu Deus.
Precisamos saber o que foi que aconteceu. Encontramos um homem morto, com uma arma na mão, e seu marido foi gravemente ferido.
Oi, eu não sei de
conte-nos
nada.
Conte-nos o que sabe.
Desculpa, meu senhor, é que eu estou tão nervosa. O meu acaso saiu para ver quem tinha entrado no cemitério. E eu fiquei aqui em casa. Mas depois eu ouvi os tiros e os gritos. Eu saí para ver o que era, meu senhor. E encontrei o meu acaso caído no meio de uma poça de sangue. E aquele homem morto ao lado.
Vamos por partes, minha senhora.
Senhora.
Bom, olha, eu quero lhe apresentar. Esse é o meu amigo.
Sim,
o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.
Pois não, sim, senhor.
Ele e a assistente acabam de resolver um caso numa cidade próxima e ao passarem por Montes Belos, pararam para me fazer uma visita. O mau tempo obrigou-os a passar a noite em minha casa.
A senhora conhecia o homem que foi encontrado morto ao lado do seu marido?
Não, senhor. Eu nunca o vi mais pintado, não, senhor.
O morto era desconhecido na cidade. Parece que estava hospedado no hotel desde ontem, pela manhã.
Como se chamava?
Gustavo. Gustavo Alcione. Depois iremos até o hotel. Parece que ele estava com a esposa lá.
Muito bem. Agora resta-nos saber o que o falecido senhor Gustavo estava fazendo no interior do cemitério àquela hora. A senhora tem certeza de que nunca o tinha visto antes?
Eu já lhe disse que não, senhor. E o meu acaso, doutor, está bem. Ele não vai morrer?
Não, seu marido está hospitalizado. Mas ainda não sabemos maiores detalhes. Logo que o médico acabar de atendê-lo, teremos notícias. A senhora, se não quiser ir para casa, pode ficar aqui mesmo na delegacia até mais tarde. Eu e o inspetor vamos ao hotel onde o morto estava hospedado com a esposa.
Eu espero aqui mesmo, sim, senhor. Olha, logo que souberem notícia do meu marido e eu posso ir vê-lo...
Bom, só se o médico permitir. Sim, senhor. Deixarei ordens para que lhe deem qualquer notícia.
Muito agradecida, doutor.
Nada, nada.
Ai, a minha vida.
Vamos, inspetor. Vamos.
Ai, meu pobre Acácio.
Bom, eu sabia que ia encontrar o senhor aqui, chefe. Quando o guarda me disse que tinha havido um caso de morte e que o delegado viera para o hotel, ah, não teve dúvida. Eu matei logo a charada. Quer dizer que o senhor já está metido no caso, não é, chefe?
Calma, Suzy, vamos com calma. É. E apenas na qualidade de acompanhante do Vieira.
Ah, acompanhante.
Mas eu faço questão de sua ajuda, meu caro.
Eu? Tá vendo?
A coisa me parece complicada.
É. Os senhores são da polícia?
Sim, o senhor quem é?
Permita que me apresente. É Reginaldo de Azambuja, advogado e amigo do falecido Gustavo.
Ah.
Também estou hospedado no hotel. E quando Dona Letícia me disse que a polícia desejava falar, vim na frente para saber o que há.
Eu não creio que Dona Letícia... Não é esse o nome?
Sim, é esse mesmo.
Não creio que ela precise de um advogado. Sabemos que estava em seus aposentos neste hotel quando tudo aconteceu.
Ah, ainda bem.
Mas naturalmente precisamos fazer algumas perguntas à viúva.
Perfeitamente. Dona Letícia não demora. Devido ao adiantado da hora...
Compreendemos que Dona Letícia devia estar dormindo quando recebeu o nosso recado. Não a importunaremos por muito tempo.
Peço-lhes este favor. Dona Letícia está muito abalada. Aí vem ela.
Desculpem pelos feitos esperar. Eu estava dormindo.
Nós compreendemos, minha senhora. Sente-se, por favor.
Com licença.
Este é o inspetor Santos. E esta é a senhorita Suzy, sua assistente.
Muito prazer.
Muito prazer.
Estou à disposição dos senhores. Eu estou tão atarantada. Foi uma coisa assim, completamente inesperada. Eu não consigo adivinhar com o motivo que levou Gustavo a me deixar dormindo e ir a um cemitério. E com a noite terrível que está fazendo, uma ventania apavorante...
Então a senhora não sabia que seu marido estava ausente?
Não, senhor. Chegamos à tarde. Houve um desarranjo no motor do nosso carro e como o mecânico só poderia fazer o reparo amanhã, viemos para o hotel. Eu não me sentia bem. Tomei um sedativo e logo peguei no sono. Gustavo e o Dr. Reginaldo ficaram cá embaixo conversando. Eu não sei de mais nada.
Eu compreendo. A senhora não saiu mais do seu quarto?
Não, senhor. Eu fui acordada pelas batidas na porta. Era o gerente... Foi quando eu fiquei sabendo de tudo.
Seu marido foi encontrado morto com uma arma na mão, uma bereta. A senhora sabe se a arma era de propriedade de seu esposo?
Sim. Gustavo tinha realmente uma bereta.
E presumo que possuísse a devida licença para portar armas.
Sim, isto é, eu creio que sim.
Se me derem licença, eu explico.
Fale, doutor Reginaldo.
Gustavo, não sei se os senhores sabem, era diretor de uma casa bancária. Diretor-presidente. Casa bancária Alcione Esteban.
Eu já ouvi falar.
Muitas vezes, Gustavo levava consigo títulos e mesmo grande quantia de dinheiro em viagens que fazia. Daí a necessidade de um porte de arma.
Compreendo. Estamos aguardando a palavra do legista para saber a causa da morte de seu marido, minha senhora. Entre mentes, gostaríamos de saber alguma coisa que explicasse a presença dele no cemitério.
Mas eu não sei explicar, eu não entendo.
O senhor sabe de alguma coisa, doutor Reginaldo?
Também não. Ficamos aqui no saguão conversando até pouco depois de 11 horas. Depois disso, nos despedimos e eu fui para meu quarto. Vi quando Gustavo se dirigia para a escada.
Seu quarto fica no andar térreo?
Sim. O hotel está lotado e não encontramos boas acomodações.
Depois disso, o senhor não tornou a deixar seu quarto?
Não, senhor. Fui também acordado pelo gerente.
Estranho. Muito estranho o comportamento do senhor Gustavo. O que teria ele ido fazer no cemitério em hora tão tardia?
Eu não tenho a menor ideia. Eu não posso atinar.
Bem, minha senhora, nós compreendemos a sua dor e não a molestaremos por mais tempo. Iremos conversar com o legista, passaremos pelo hospital onde o zelador do cemitério está internado. E amanhã tornaremos a procurá-la. Boa noite, hein?
Boa noite, inspetor. Eu espero que encontrem o assassino de meu marido. Boa noite, delegado.
Boa noite.
Senhorita.
Ah, boa noite, madame.
Se não precisarem mais de minha presença...
Não, nós já vamos. Amanhã, com mais calma, voltaremos. Boa noite.
Passem bem. Espero que desvendem o mistério.
Pode deixar. O chefe é cobra.
Então, delegado Vieira, o que ficou sabendo?
O senhor Gustavo morreu de morte natural.
Ah, peraí, como? Essa não!
É o que estou lhe dizendo. O doutor Marcondes constatou que ele foi vítima de um colapso cardíaco. Aliás, disse que o morto devia sofrer do coração já há algum tempo.
Um colapso?
Uhum.
Nenhum vestígio de pancada ou luta, nada?
Não, absolutamente nada. Colapso, uma coisa estranha, né?
Peraí, que negócio é esse? Quer dizer que o homem sai do hotel só para ir ter um colapso no cemitério? Vai ver que ele queria estar à mão para não dar trabalho depois de morto.
Não, né? Brinque, Suzy.
Hein? Desculpa.
Para mim a coisa não se resolve com tanta facilidade.
Pois como é? Não? O caso está praticamente resolvido. O homem morreu de colapso.
E por que o zelador foi ferido? Que fazia o morto dentro do cemitério quase a uma hora da madrugada.
Bem, mas isso é o diabo, né?
Pois é. E enquanto não obtivermos respostas para essas perguntas, não poderemos encerrar definitivamente o caso.
É.
E o que é que você sugere?
Vamos esperar até amanhã. Tentaremos interrogar o zelador.
Ah, não creio que ele já possa falar amanhã, sabe? Está em estado que inspira cuidados. O médico disse que foram dois ferimentos muito graves. O homem perdeu muito sangue e ainda está em coma.
Bom, pessoal, já que nada mais podemos fazer por hoje, eu tenho uma sugestão, hein?
Qual é?
Olha, vamos todos para o bercinho. Olha aí. Estou morrendo de sono.
Sugestão aceita.
Eu?
Quero ver o meu marido.
Tenha paciência, minha senhora. O médico ainda não autorizou visitas.
Oh, mas, então, ele está muito mal. Ele vai morrer, seu doutor.
Acalme-se. Todas as providências já foram tomadas. Seu marido ainda está em recuperação. Não se amofine antes do tempo.
Ai, seu doutor, e se me morre uma Cássia, eu não sei o que vai ser de mim.
Epa, peraí, olha aqui, ô, dona Alzenda. Alzenda, né, seu nome?
Sim, senhora.
Se acalme, viu? Fique bem calminha, fique boazinha aí, que logo o seu maridinho vai ficar bom, viu?
A moça não está a brincar comigo.
Escuta uma coisa, mire-me, olhe bem pra mim. Assim, a senhora me diga uma coisa. Me acha com cara de mentirosa?
Não, senhora.
Então...
Aí eu não quis ofender ele.
Bom, então...
Eu não falei por mal.
Então vou fazer uma coisa.
Sim, senhora.
A senhora volte para sua casa, descansada e espere notícias, viu?
Olha que moça. Eu vou acreditar na senhora. Olha, mas me prometa uma coisa.
Bom, tudo que a senhora quiser, né?
Assim que souber notícia do meu Acácio, telefone-me para o cemitério e eu estarei por lá esperando.
Ah, pode esperar em paz.
E eu assim, eu fico mais conformada. Com licença.
Vai, minha filha.
Você tem jeito para lidar com as pessoas, Suzy.
Bem, bom, chefinho, dessa estamos livres, né? E agora?
Agora vamos ao cemitério encontrar com o delegado, que já deve estar por lá à nossa espera.
É, foi aqui exatamente que encontramos o corpo do senhor Gustavo. Vejam ali adiante, ainda se pode ver as manchas de sangue do zelador.
O zelador recebeu 2 tiros e caiu. No entanto, o senhor Gustavo não recebeu nenhum tiro, nenhuma pancada. E, no entanto, também morreu. Morreu de um ataque cardíaco. Alguma emoção muito grande. Uma discussão ou mesmo uma briga poderiam ter sido a causa do ataque.
Chefe!
O que é, Suzy?
Quem sabe se o tal senhor Gustavo e o zelador não brigaram entre eles, hein? Um puxou o revólver e atirou ferindo o outro. Emoção, tem coisa, isso, como é que é, né? O cara abutou também e caiu, puf!
Pode ser. Né? Creio que pelo menos numa parte você está certa, Suzy.
Viu?
Em que? Sabemos, na verdade, Vira, e sabemos que as balas que atingiram o velho Acácio partiram da arma encontrada nas mãos do falecido senhor Gustavo.
Bem, isso é verdade. Os exames de balística comprovam.
Portanto, podemos estar certos de que a pessoa que feriu o zelador foi o falecido. Agora vejamos, por quê? O que estava o senhor Gustavo fazendo àquela hora da madrugada dentro do cemitério? E o que é mais importante ainda?
O quê, chefe?
O portão de ferro deste cemitério é fechado por uma corrente e um grande cadeado. No entanto, sabemos que o senhor Gustavo só pode ter entrado pelo portão.
É.
Os muros são praticamente inacessíveis. Principalmente para um homem que sofria do coração e não podia despender grandes esforços. Ele entrou mesmo pelo portão. Agora eu lhes pergunto. Quem abriu o cadeado e retirou a corrente?
Ora, chefe, como é que eu vou saber uma coisa destas?
Pois eu tenho a impressão de que, quando soubermos isto, teremos alcançado uma pista valiosa.
Sim, mas como vamos descobrir isso?
Muito simples. Tão logo tenhamos licença do médico para interrogar o velho Acácio, nós o apertaremos. Para mim, o velho zelador sabe de alguma coisa. Vamos embora, Vieira. Nada mais nos resta fazer aqui no cemitério.
Ih, chefe, é melhor a gente ir embora mesmo, né? Peraí, escuta uma coisa, chefe, eu não gosto nada de cemitério. Olha só, chefe, me causa um arrepio pelo corpo todo.
Tá bem, vamos embora. Ui.
Ele está fora de perigo. Uma das balas passou-lhe raspão pela cabeça e causou um pequeno trauma. Mas ele reagiu muito bem. O senhor Acácio, apesar da idade, é um homem bastante resistente.
Podemos falar com ele, doutor?
Bom, eu pediria que fosse um de cada vez.
Bom, nesse caso eu ficarei fazendo companhia à senhorita Suzy. É mais importante que o inspetor Santos interrogue o ferido.
Então, venha comigo, inspetor. Por aqui.
Com licença.
Pois não, vamos. Olha, ele delirou um pouco durante a noite.
Ah, sim? E que dizia?
Dizia umas palavras ininteligíveis. Falava numa aposta.
Aposta? Que espécie de aposta?
Não sabemos. Ele apenas murmurava. Ah, maldita aposta. Por que me meti nisso? Repetia sempre a mesma coisa, até adormecer.
Aposta? A que espécie de aposta será que ele se referia?
Francamente, eu não posso atinar. Bom, nós chegamos. É este quarto. Temos uma visita para o senhor, seu Acácio.
Visita? Quem é a Uzenda?
Não, sua senhora ainda não chegou, mas não deve demorar.
Coitadinha, deve estar comendo o pão que o diabo amassou. Em 30 anos de casados, nunca nos separamos.
Como se sente, senhor Acácio?
Estou muito mal, muito mal. Mas quem é o senhor?
É o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Ele quer lhe fazer algumas perguntas.
Polícia?
É.
Em boa foi me meter. Aquele raio da aposta.
Aposta? Que aposta?
Bom, com licença, um momentinho. Eu tenho outros problemas a resolver. Fique à vontade, inspetor. E você, meu velho, não se preocupe, hein? O perigo já passou.
Pois não.
Com licença.
Muito obrigado, doutor.
O que é que o senhor quer comigo, seu polícia?
Nada demais, meu caro. Quero apenas que me conte o que aconteceu realmente. Por que o senhor Gustavo atirou em você?
Oh, aquele imbecil, sei lá, devia estar doido. Começou a gritar mal, eu me aproximei e depois, maldito seja, atirou em mim.
Mas você já conhecia o senhor Gustavo antes, não é?
Bem, eu...
Não minta, meu velho, eu já sei de tudo. A própria esposa da vítima sabia de toda a história.
Oh, então a mulher do tipo estava por dentro da aposta.
Pois é.
E foi ela quem lhe falou sobre o nosso acerto.
Ah, com quem então havia um acerto? E qual era?
Olha, seu policial, eu falo e eu conto tudo para o senhor. Eu não tive culpa da morte do homem. Eu nem sabia que ia haver um crime naquela noite. Eu apenas quis ganhar uns trocados a mais.
Acredito em sua inocência, mas comece a me contar tudo do princípio.
Sim, senhor, eu conto. Pode acreditar na minha palavra.
Muito bem, pode começar.
Teatro de Mistério está apresentando pela Nacional, o original de Hélio do Soveral, A Aposta.
Fale com calma. Não se esforce muito, meu velho.
Foi assim. Eu estava trabalhando nos canteiros naquela manhã, quando o homem apareceu. Começou a andar de um lado para o outro, sem se dirigir a nenhuma sepultura em particular. Então, eu me aproximei e... O ilustre está procurando alguém?
Alguém?
Algum morto, isto é, alguma catacumba ou túmulo?
Não, não. Eu estava apenas apreciando o cemitério.
Ora, ora, e esta? E isso lá é lugar que se aprecie?
Eu creio que não me expliquei bem. Eu não sou da cidade. Eu estou de passagem. E como fiz uma aposta com umas pessoas amigas, achei que este pequeno cemitério era o lugar exato para cumprir a aposta feita.
Olha aqui, seu doutor. Eu não estou entendendo nada de coisa alguma. O senhor, com licença da palavra, andou tomando umas e outras.
Não, meu caro, eu não estou embriagado. Eu lhe explico. Certa vez apostei com amigos que eu seria capaz de passar uma noite inteirinha no interior de um cemitério sem sentir medo algum.
Eu compreendo. E pretende passar a noite aqui. Olha, isso não pode ser, meu amigo. O cemitério fecha às 6 horas. E eu mesmo passo a corrente e o cadeado no portão.
E se só por esta noite você deixasse de passar a corrente?
O quê? Deixar de cumprir com a minha obrigação? O senhor está mais é doido.
E se eu lhe desse uma boa gorjeta? Sim, porque está em jogo uma grande quantia em dinheiro. É justo que eu lhe dê alguma coisa para que me ajude a ganhar a aposta.
E quem é que vem com o senhor?
Ninguém. Meus amigos me trazem até o portão... E depois que eu entrar, eles fecham a porta e vão embora. Amanhã pela manhã, quando você abrir o portão, eu saio.
E se o destino ficar apavorado e quiser sair antes do amanhecer? Pode perder a aposta e eu não ganho nada.
Nada disso, eu lhe pago adiantado. Se eu desistir da aposta, o problema será inteiramente meu.
Bem, se é assim... Mas olhe lá, não vá arranjar sarilhos.
Olha, pode confiar em mim.
E foi só. Ele deu-me uns trocados e eu, antes de me recolher à casa, fingi acorrentar o portão. Não compreendo por que raios o homem me deu aqueles tiros.
Eu acho que isso é a resposta.
Sabes? E qual é?
Na escuridão da noite, em meio à ventania, o espírito conturbado do Sr. Gustavo fez com que ele acreditasse que não se tratava de um ser humano.
Ai, credo! Tomou-me por uma alma penada.
Acredito que sim. Você sabe com quem o Sr. Gustavo fez a aposta?
Ah, lá isso não sei não, senhor. Ignoro. Eu me arrependo amargamente da ordem que aceitei deixar o portão aberto.
Você falhou com a sua obrigação e terá que responder por isso junto à administração do cemitério. Mas não creio que tudo vá além de uma advertência. Bom, eu creio que é só. Espero que se recupere logo. Passe bem, senhor Acácio.
Passe bem, doutor. Os raios me partam. Quero ser mico de circo se caio noutra. Estou por da posta, mas sem propósito.
Mas o que há? Por que me mandaram chamar aqui na delegacia?
Não se preocupe, dona Letícia. Logo a senhora será liberada. Eu queria apenas fazer-lhe mais algumas perguntas.
Pois bem, pode fazer. Eu tenho várias coisas a resolver ainda. O transporte do corpo de meu marido para o Rio, dar alguns telefonemas e tudo mais.
Creio que o senhor Reginaldo, como advogado da família, poderá se encarregar desses detalhes.
Reginaldo não é advogado da família. É tão somente nosso amigo.
Compreendo. Dona Letícia, seu marido lhe falou de uma aposta que fizera com alguns amigos, segundo a qual ele teria que passar uma noite sozinho dentro de um cemitério?
Mas Gustavo não poderia pensar em semelhante coisa, inspetor. O coração dele não resistiria a certas emoções.
Ah, então a senhora sabia que seu marido estava sofrendo do coração?
Sim, eu sabia.
E ele? Sabia também do estado em que se encontrava?
Mas está claro que não. O doutor Alfeu Monteiro, nosso médico, achou que não seria bom meu marido tomar conhecimento de suas condições físicas. Ele me chamou em particular e me fez uma série de recomendações. Eu mantinha Gustavo sob a mais severa vigilância e jamais permitiria que ele se metesse numa aventura tão emocionante como a de passar uma noite num cemitério, inspetor.
Quem mais sabia do estado de seu marido, além da senhora e do médico?
Ninguém. Eu temi que se mais alguém soubesse, a notícia pudesse chegar aos ouvidos de Gustavo e ter consequências desastrosas.
Desculpe a pergunta, dona Letícia, mas a senhora vivia bem com seu marido?
O que o senhor está pensando, inspetor? Suspeita de mim? Acha que fui eu quem planejou a morte de meu marido por causa de um problema amoroso qualquer?
Eu não quis chegar a tanto, minha senhora. Apenas lhe fiz uma pergunta a qual a senhora não respondeu.
Certas perguntas não merecem resposta, inspetor. E se era só isso que desejava de mim...
Sim, sim, era só. A senhora já pode ir.
Neste caso, passe bem.
Interessante, muito interessante.
Como é que é, chefe? Tudo ok?
Sim, Suzy. Você tomou nota de tudo quanto dona Letícia disse?
Mas claro. Olha, está tudo aqui. Está aqui grafado no meu bloquinho. Bom, eu não entendi porque o senhor mandou que eu me escondesse do outro lado daquela cortina.
Simplesmente ali. Porque se dona Letícia visse que eu queria que suas palavras fossem anotadas, na certa não diria coisa alguma. Exigiria a presença do seu advogado e tudo mais.
É, falou. Mas o que foi que o senhor concluiu de todo esse blá, blá, blá?
Concluí que dona Letícia e o marido não se entendiam lá muito bem e que provavelmente ele mantinha um romance com alguém.
Bom, mas se ela disse que não havia nada disso, chefe, está anotado aqui...
Justamente por isso. Você viu a veemência com que dona Letícia protestou?
É, vi.
Ora, Suzy, quem não deve, não teme.
Ai,
se não existisse nada, ela se limitaria a responder que não, e até compreenderia a razão de minha pergunta. Mas tomando a atitude ofendida que tomou, dona Letícia se denunciou.
Morei, chefe. Quer dizer que agora o caso se resume numa só coisa.
O que, Suzy?
Chercher la femme.
Não, Suzy. O caso é diferente.
Qual é?
Cherche l'homme.
Ui!
Licença.
Pois não, pode dizer.
Eu sou a mulher do Acácio, sim, senhor.
Ah, sim, sim. E dos tiros. A senhora quer ver seu marido, não é?
Eu queria. Eu ando tão apreensiva, tão desatinada.
Oh, que é isso? Não há motivo para isso, minha senhora. Ai. Seu marido está bem e em breve poderá voltar para casa.
Ai, graças a Deus. Eu tenho rezado tanto.
Pois bem. Olha, a senhora segue por esse corredor aí em frente.
Sim, senhor.
O quarto onde seu marido está é o de número 36.
36.
Vá?
Sim,
pode vê-lo.
Ah, muito agradecida, seu doutor.
De nada.
Muito agradecida. Trinta e dois. Ai, ali está. 36. Acácio.
Luzenda.
Ai, Acácio.
Ora, até que enfim tu te resolvestes a me ver.
Ai, meu pai.
Raio de mulher desnaturada. Deixas-me cá atirado numa cama do hospital e nem dá o ar de sua graça.
Não falas assim, meu velho. Eu bem que queria vir, mas não deixavam. Diziam que o teu estado não era bom. Tu não podias ter a visita.
É, e tu, que és minha mulher, não deixavam entrar. Mas ao esbirro da polícia, deixaram.
Cai? A polícia esteve aqui?
Esteve, sim, senhora.
Ai, Jesus.
Um homem muito delicado, lá isso era. Mas me fez uma data de perguntas e me obrigou a contar a verdade.
Que verdade, homem de Deus?
Tu não sabias de nada.
Não?
Eu ganhei uns cobres para esquecer de fechar o portão do cemitério naquela noite. Maldito seja.
Ai, ai. Então tu estás metido no caso, Cássio. Falho-me as 11 mil virgens.
Cala-te, mulher. Não me venhas para cá com 11 mil virgens que não caberiam neste quarto.
Ai, Cássio.
O homem tinha apostado com amigos que passaria uma noite inteirinha no cemitério. Para isso, precisava poder entrar no dito cujo cemitério.
Sim.
Ora, eu não vi nada de mal em ganhar alguns cobres.
Cobres?
Sim.
Pois sim. Agora tu estás é frito. E sem falar no estilo que levaste.
Contei tudo ao Chuí.
Ai,
e ele me disse que o máximo que pode acontecer é receber uma reprimenda.
É, pois é porque ele não sabe de tudo.
De tudo?
Sim.
Mas de tudo o que, raios? O que estás para aí a dizer?
Olha, Cássio. Tu vês isto? Vês?
E que diabo quer dizer isto?
É uma carta?
Que é uma carta, estou a ver.
Então...
É essa que não sou cego nem burro. Mas o que tem esta carta com o caso?
Eu tinha esquecido completamente dela. Mas hoje eu fui fazer limpeza na cozinha e encontrei. Só então eu me lembrei de tudo.
Oh, Alzenda, não estejas a fazer mistério. Conta logo toda a história e não venha com palpos de aranha.
Pai, eu conto, meu velho. Olha, mas não te reites, por favor.
Vamos lá.
Olha, estava eu em casa a cuidar dos afazeres quando apareceu um senhor bem vestido e perguntou-me pro meu marido. Tu tinhas saído para fazer algumas compras e foi o que eu respondi ao homem. Pois bem, ele me entregou esta carta e pediu que te deste que assim que tu voltasses.
E quando foi isto?
No dia mesmo que de noite aconteceu a tragédia.
Mas e por que não me deste a carta nem me falaste nela?
Ah, pois aí é que está. Eu esqueci-me. Eu coloquei atrás de um botijão de mantimentos e, ocupada como estava, eu esqueci-me completamente. Só hoje foi que eu encontrei a carta.
Oh, raios de cabeça de mulher.
Ai, meu Deus.
Vejamos o que diz a carta. Dá-me cá.
Vem lá. Ai, ai, ai.
A polícia. Mulher, isso é dinamite.
Ah.
Toma. Leva esta carta daqui e dá um fim a ela o mais depressa possível.
Mas o que diz aí? Ah, tu sabes que eu não sei ler.
Graças a Deus que não sabes ler.
Ai?
Se soubesses e com a língua de trapo que tens...
Olha...
A esta hora todo o pelotão da polícia já estaria aqui.
Jesus.
Faz o que te digo.
Sim.
Leva esta maldita carta...
Sim.
Rasga...
Rasga.
E queima em pedacinhos.
Sim, está aí em pedacinhos, sim.
Esquece-te dela.
Sim, esquece.
Esquece-te.
Esqueça.
Para todos os fins, para todos os efeitos, ninguém te entregou carta nenhuma.
Mãe,
Tu não sabes de nada e continuas a ser a santíssima ignorante que sempre foste.
Está bem, homem de Deus. Tu não precisas me empurrar. Eu vim ver como é que tu estavas passando.
Estou muito bem.
Graças
a Deus. Estava. Estava bem até ler esta maldita carta. Agora estou mal. Muito mal.
Ai, Jesus.
Raspa-te daqui, faz o que te digo.
Sim.
Rasga e queima esta carta. Anda, vai.
Está bem, eu estou indo. Olha, depois eu venho ver se tu precisa de mais alguma coisa.
Vai-te, mulher, vai-te, com todos os demônios. Vai-te, fica-te por lá. E olha lá, hein?
Sim.
Boca fechada.
Boca fechada.
Não sabes de nada, não ouvistes nada e nem vistes nada.
Tá bem.
És cega, surda e muda.
Credo, credo. Tem que falar longe do teu agouro. Adeus.
Oh, mas esta... Sou a mim acontecem destas coisas. Acácio, tu és uma cavalgadura. Como te fostes meter num sarilho destes?
Eu vou logo rasgar e queimar a carta. Se eu soubesse ler... Mas o que será que está escrito aqui neste papel? É melhor rasgar e queimar logo isto. Eu não quero encrencas.
Não, dona Alzenda.
Meu Deus.
Não rasga esta carta.
Mas que carta, meu senhor? Não tem carta nenhuma, não, senhor.
A carta que você escondeu atrás das costas e que ia começar a rasgar.
Carta?
Entregue-me o papel, vamos?
Não, senhor, o senhor não pode...
Ai! Ah, está aqui, chefe.
Ai, Jesus.
Enquanto o senhor falava com ela, eu vim por trás de Osás, tirei a carta de suas mãos.
Maldita seja! Os senhores não podem fazer
isso
comigo.
Podemos sim, dona Alzenda. A polícia pode muita coisa.
Ai, chefe.
Vejamos o que diz a carta.
Ai, meu Jesus.
Uhum. Ah, está dirigida à polícia. Vejamos. Isso é muito interessante. Vem, Suzy. É. Vamos tratar de resolver o caso.
Opa, depressa, sim.
Sim, esta carta resolve tudo. Ou quase tudo. Vamos.
Oh, peraí, chefe. E ela?
Dona Alzenda não tem nada com o assunto. Apenas ia destruindo uma prova importante.
Sim.
Mas não sabia o que estava fazendo. O marido é que merece uma reprimenda. Vamos embora.
Vambora.
Sim, delegado. Está tudo pronto. O corpo já foi liberado e contratamos os serviços de uma agência funerária local para fazer o transporte para o Rio.
Podemos viajar, delegado?
Uma vez que a morte de seu marido foi natural, eu não vejo como pôr obstáculos a que a senhora parte. Estão liberados.
Muito obrigado, doutor. O senhor tem sido muito gentil e compreensivo.
Não me esquecerei de sua bondade.
Ora, minha senhora...
Passe bem, doutor, e obrigada por tudo.
Se precisar de meus préstimos no Rio algum dia, aqui tem o meu cartão.
Muito obrigado. Espero que faça uma boa viagem.
Muito obrigado.
Sinto muito, mas a viagem terá que ser adiada.
Inspetor?
O que pretende o senhor ainda? O caso está encerrado. O corpo de Gustavo está sendo traslado para o Rio e nós precisamos embarcar urgentemente.
Eu estou aqui para prender um assassino.
Assassino? Hã? Mas que absurdo é esse, inspetor? Meu marido morreu de morte natural.
É verdade, Santos. A morte do senhor Gustavo foi natural, aparentemente. Na verdade, ela foi sutil e traiçoeiramente planejada.
Mas que absurdo. O senhor tem provas?
Tenho. Mas o que significa esta carta? Leia, delegado. Leia em voz alta para que todos ouçam e compreendam o seu significado. Constança. A polícia... Eu, Gustavo Alcione, em perfeito estado mental, declaro que se alguma coisa fora do comum me suceder, enquanto eu estiver tentando ganhar a aposta que fiz de permanecer uma noite inteira no cemitério, a culpa deve recair sobre minha esposa e meu falso amigo, Dr. Reginaldo Azambuja.
Mas isso é uma loucura!
Silêncio! Prossiga, delegado. Surpreendi uma conversa de ambos, segundo a qual fiquei sabendo que existe um caso amoroso entre eles. Eu sei também que vivo... Sou um empecilho a seus planos. Portanto, No temor de que a aposta que fiz com o Reginaldo seja uma armadilha, estou alertando as autoridades para o que possa acontecer. Vou cumprir a aposta, pois quero tirar a limpo o caso. Estarei armado para qualquer emergência, mas como não posso prever o que vai acontecer, escrevo esta carta. E aí, aqui está a assinatura. A carta é válida.
Eu não sei nada desse assunto. Eu não sabia de nenhuma aposta feita entre meu marido e Reginaldo.
A senhora mentiu quando me disse que apenas a senhora e o médico sabiam do estado de saúde de seu marido, não é?
Bem, sim, eu estou entendendo. Eu realmente contei a Reginaldo.
E ele tramou tudo para fazer o coração de seu marido falhar. Arranjou uma grande emoção para ele. Não sei se pretendia ajudar as circunstâncias, mas acredito que sim. Mas o acaso foi a seu favor quando o velho Acácio, com uma lanterna na mão, caminhando por entre os túmulos naquela noite de ventania e escuridão. O senhor devia estar por perto e fugiu ao presenciar o que acontecera. Não foi assim, doutor Reginaldo?
Eu não direi uma só palavra. O senhor não tem prova.
Tenho, sim. O gerente do hotel viu quando o senhor saiu pela porta dos fundos sorrateiramente. E viu também quando o senhor regressou, pouco antes do delegado ir procurar Dona Letícia para participar da morte do marido.
Reginaldo, você foi capaz? Teve coragem de planejar a morte de Gustavo assim tão friamente?
Bem, ele era um obstáculo aos nossos planos.
Compreendo. Não era a mim que você queria. Queria o dinheiro de Gustavo. Por isso, quando eu lhe disse que seria melhor sermos francos com meu marido, você não aprovou a ideia.
Se a senhora desse um golpe destes em seu marido, também poderia causar-lhe a morte.
Quando eu propus a Reginaldo contar toda a verdade a Gustavo, ainda eu não sabia do estado dele. Quando o doutor me disse, eu desisti de tudo. Disse mesmo a Reginaldo que, já que Gustavo poderia ter pouco tempo de vida, eu preferia esperar. Ele sempre foi um bom marido. Eu me arrependo tanto de tudo. Tanto.
Mulheres choram e entregam-se diante de qualquer coisinha.
O senhor ainda quer protestar inocência, doutor Reginaldo?
Perdido por um, perdido por tudo. Está certo. Letícia não sabia de nada. Eu planejei tudo sozinho. Com Gustavo morto, eu e Letícia nos casaríamos. E o dinheiro estaria ao alcance de minhas mãos. Eu nunca amei você, Letícia. Para mim, você significava a oportunidade de alcançar uma situação financeira invejável. Errei nos meus cálculos. Paciência.
Cínico, canalha! Eu tenho vontade de acabar com você!
Não, seu não faça isso! Meu...
Segure, Ana!
Calma, Letícia, calma!
Vamos, vamos! Juízo, minha senhora. Não acha que já cometeu muitos desatinos?
Eu fui uma idiota. Eu joguei fora o amor de um homem leal. Eu nunca me perdoarei.
Se assim é, cada qual receberá o castigo que merece. A senhora terá a consciência a atormentá-la. E o doutor Reginaldo... Bem, o doutor Reginaldo é todo seu, delegado.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Aposta. Participaram do programa de hoje Alzenda Auricéia Araújo, Acácio, Regis de Luna, Delegado Orlando Melo, Reginaldo Carlos Leão, Letícia Neida Rodrigues, Suzy Lourdes Santana, Gustavo Fredman Ribeiro, Médico Paulo Célio, Inspetor Santos Domício Costa, Controle de som Paulo Moura, Sonofonia José Marques, Contra-regra Isaías Silva, Assistente Jorge Araújo, Ensaios de Carlos Leão, Direção de Rádio Teatro Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.